Os registros acássicos da natureza. Na natureza, tudo o que acontece fica registrado. Existem diversas dimensões ou planos de existência. Aqui nos ateremos somente às sete dimensões principais. No mundo físico, ou terceira dimensão, a natureza registra os acontecimentos no DNA. Estudar o DNA é estudar o passado, estudar as estrelas é estudar o passado, pois muitas delas que hoje cintilam em nosso céu nem mesmo existem mais. Estamos vendo uma imagem de milhões de anos atrás. Os minerais também escondem o passado, os átomos escondem o passado, a nosso corpo é o que é hoje devido ao passado. Estudar nossa constituição orgânica é estudar o passado. Mas, mais interessante é o que ocorre na quarta dimensão da natureza, chamado de mundo etéreo ou vital. Nesta região existem templos onde se encontram verdadeiros filmes relacionados com o passado deste planeta e de nossas vidas passadas. A viagem no tempo só é possível na quarta coordenada, a coordenada temporal. Quando se entra nestes locais sagrados, podemos assistir todos os acontecimentos passados como se estivéssemos presentes naquele momento. Para poder acessar esses registros, é necessário aprender a colocar o corpo em estado de Jinas, e isso é possível quando aprendemos a manejar nossa energia sexual despertando o Kundalini. Nesta região podemos viajar voando pelos ares. Lá se encontram os elementais da natureza, os gnomos, fadas e tantas deidades se fazem tangíveis em nosso mundo tridimensional. Mas à medida que o ego foi tomando conta de nossa psique, eles se recolheram e hoje é raro alguém ter contato com esses seres de outro mundo. Nestes templos podemos assistir ao nascimento e declínio da mais moderna raça que habitou o nosso planeta, os Atlantes. Sua tecnologia era milhares de vezes mais adiantada que a nossa. Foram destruídos porque preferiam ao ego do que à divindade. O mesmo fim terá nossa raça. Lá podemos assistir à origem do ego que ocorreu na raça lemuriana. Antigamente nosso planeta era habitado por anjos. Com o nascimento do ego a humanidade caiu. Hoje temos tantas estrelas, anjos caídos, na Terra quanto no céu. Sobre a origem do ego poderíamos escrever milhares de tratados. O ego nasce quando nos afastamos do absoluto. O ego toma a forma de instintos quando evoluímos ao estado animal. Logo quando encarnamos como humanos já o temos enfrascado partículas de nossa essência, mas o ego tão robusto assim não se tem em qualquer parte do universo não. A história é bem pior do que parece. A raça humana que hoje habita este planeta é considerada a pior do cosmo. Em nenhum lugar o ego tomou tanta força. Daqui sairão apenas dois tipos de indivíduos, o anjo e o demônio. A autorrealização íntima do ser é tão difícil aqui, que muitos mestres de outros planetas e de até outras galáxias vêm para cá para aprender mais sobre o ego e ajudar essa pobre humanidade doente. Nunca em nenhum lugar do cosmo se teve uma humanidade tão adormecida como esta. Em muitos planetas não se quer a angelicidade, mas vivem em paz e felizes. Mas aqui ou se é anjo ou demônio, ou se é desperto ou adormecido, um verdadeiro vale de lágrimas. Os maiores deuses e demônios sairão do planeta Terra. Mais interessante ainda é a quinta dimensão da natureza, o mundo astral. Os templos acássicos existentes no mundo astral revelam a pessoa que os procura seu livro da vida. Lá a pessoa pode ler tudo sobre si mesma, desde o início de sua saída do absoluto até o momento de sua volta a ele. Tudo está lá. Quer saber sobre suas vidas passadas? Aprenda a entrar nestes templos. Quando ali estamos, somos arremessados ao passado e podemos vivenciar o momento que quisermos. Até mesmo a criação do universo nos é mostrado. Nossos nascimentos, nossas mortes, nossos erros, nossos acertos, e também nossos karmas. A pessoa sente como se estivesse vivenciando o momento. É assim o despertar da consciência, é nos tornando conscientes que podemos mudar nossas vidas. Os registros acássicos nos mostram tudo o que precisamos saber sobre o nosso passado. O desdobramento astral, ou desdobramento astral, ou viagem astral como muitos chamam, ocorre voluntariamente ou involuntariamente para todas as pessoas. Quando o fazemos de forma involuntária, o que ocorre na maioria das vezes, sonhamos. O sonho é uma experiência astral inconsciente. Nesta região da natureza, podemos projetar nossos pensamentos e desejos e vivenciá-los como se estivéssemos acordados. O que ocorre é que nosso aparelho psicológico, aquilo que sente, pensa e age, sai do corpo físico quando este adormece, e fica ligado a ele pelo cordão de prata pelo umbigo. Então passamos à quinta dimensão da natureza. Se despertamos a consciência, não existe sonho e tudo é a mais pura realidade. Se continuamos com a essência adormecida, consciência, então só nos resta sonhar. O sonho é jogar fora aquilo que a natureza nos deu de presente. A capacidade de sair do corpo quando este dorme com o desdobramento astral consciente, podemos nos transladar a qualquer planeta do sistema solar, podemos investigar qualquer região, podemos adentrar nos templos luminosos do mundo astral, podemos nos dirigir até o logos solar, invocar Budas, mestres, anjos, e descobrir nossas existências passadas nos registros akáshicos da natureza. Neste ponto tudo deixará de ser teoria e será a autêntica realidade que a nós nos pertence. Existem diversas técnicas de desdobramento astral. Mantram, motor do cérebro, grilo, o saltino. Mantra significa, vamos dizer assim, som mágico. Na realidade os mantram provêm de uma linguagem antiga, a língua de ouro da humanidade, antes da terrível queda na Lemúria, o verbo cria. No princípio tudo era verbo, somos sons cristalizados, portanto o som consegue realizar em nosso corpo e em nossa psique muito mais do que podemos imaginar. Somos formados por diversos corpos: físico, vital, astral, mental, causal, gúdico e átmico. Existem determinados sons que, quando praticados, conseguem, além de desenvolver a concentração, fazer vibrar determinados centros energéticos ou chakras existentes em nosso corpo astral. Infelizmente, boa parte da humanidade não possui um corpo astral perfeito, portanto este deve ser construído, mas isso será visto mais adiante. O que a maioria possui é um corpo astral, vamos chamá-lo de lunar. Quando entoamos o mantra, este faz vibrar uma parte específica deste corpo e o resultado, quando feito com concentração e sono, é o desdobramento astral de forma consciente. Quando estivermos fora de nosso corpo físico, podemos vê-lo ali mesmo na cama, e daí então devemos pedir ao nosso Deus íntimo, pois todos temos uma divindade interna, para que nos leve para junto do logos solar. Quando estivermos junto a este mestre, muitos chamam de Cristo Jesus, devemos pedir a ele que nos oriente, nos ensine e nos ajude a regenerarmos, e devemos pedir a ele que nos mostre nossos erros passados e nossos karmas. O resultado não tardará, seremos imediatamente assistidos por mestres e encaminhados ao templo dos registros akáshicos e lá iniciaremos nossos estudos de nossas existências passadas. Com a prática poderemos investigar tudo o que quisermos, mas no início devemos sempre apelar para o nosso Deus íntimo, para que nos oriente e nos proteja. Prática. Deite-se numa posição confortável, a qual poderá dormir sem se mexer, faça uma petição ao Deus íntimo para que o ajude na prática, e comece relaxando seu corpo. Imagine uma luz azul saindo de seu coração e atingindo as pontas dos pés, e essa luz azul vai subindo por todo o seu corpo até atingir os cabelos, respire normalmente chamando o sono. Mentalmente comece a entoar o seguinte mantra, Rusti, clique, assim. Rusti, vá adormecendo e repetindo, esta prática fará com que sua consciência permaneça enquanto seu corpo dorme. Logo você sentirá um peso ou uma leveza no corpo, varia de pessoa para pessoa. Nestes instantes permaneça entoando mantra, até que o desdobramento ocorra naturalmente. Algumas pessoas saem vitoriosos já na primeira vez, outras precisam de mais disciplina na concentração. Em ambos os casos deve haver perseverança até que a pessoa esteja dominando esta técnica. Prática do motor do cérebro. Deite-se numa posição confortável, a qual poderá dormir sem se mexer. Faça uma petição ao Deus íntimo para que o ajude na prática, e comece relaxando seu corpo. Imagine uma luz azul saindo de seu coração e atingindo as pontas dos pés, e essa luz azul vai subindo por todo o seu corpo até atingir os cabelos, respire normalmente chamando o sono. Permaneça imóvel e vá relaxando cada vez mais, prestando atenção nos sons que começará a ouvir. Depois de algum tempo ouvirá um ruído como de um motorzinho, parecido ao de um passarinho afinado. Concentre-se neste ruído, logo sentirá uma sensação de peso ou de leveza, permaneça concentrado e deixe o desdobramento ocorrer naturalmente. Prática do som do grilo. Deite-se numa posição confortável, a qual poderá dormir sem se mexer, faça uma petição ao Deus íntimo para que o ajude na prática, e comece relaxando seu corpo. Imagine uma luz azul saindo de seu coração e atingindo as pontas dos pés, e essa luz azul vai subindo por todo o seu corpo até atingir os cabelos, respire normalmente chamando o sono. Concentre-se no som do grilo, vá adormecendo concentrado neste som, o segredo é se concentrar, concentre-se sem espantar o sono, logo sentirá uma leveza ou um peso no corpo, permaneça concentrado e deixe o desdobramento ocorrer naturalmente. Prática do saltino. Ao contrário das práticas apresentadas de até aqui, esta se faz durante o dia, e à noite se dorme normalmente. O que ocorre é que durante o sonho repete-se o que fizemos durante o dia, então sonhamos que estamos no trabalho, na escola, no shopping, péssimo hábito, realizando o que normalmente fazemos quando estamos acordados. É por isso que pessoas que assistem muitas pornografias tendem a ter sonhos luxuriosos e poluções noturnas, o que acarreta em problemas de saúde. Pode-se assim utilizar a mecanicidade para despertar a consciência no astral. Para tanto devemos aprender a 1. Observar o lugar onde estamos, verificar as cores e os sons, procurar alguma coisa diferente, estranha ao ambiente, como figuras em quadros que se mexem, elefantes na sala de estar, e perguntar para si mesmo então, estou no físico ou no astral? 2. Em seguida dar um saltinho com o objetivo de voar. Se estivermos no físico, obviamente não voaremos, mas se estivermos no astral, imediatamente começamos a flutuar e a voar para onde quisermos. Então podemos pedir ao nosso Deus íntimo para que nos leve ao Logos Solar para que ele nos instrua. A prática constante desta prática nos leva ao despertar da essência, e consequentemente podermos estudar por nós mesmos os registros akáshicos da natureza, negociar nossos karmas. Algumas pessoas triunfam imediatamente, outras demoram muito para conseguir resultados. O que se deve fazer no último caso é continuar praticando até que um dia despertemos no astral. Existe ainda uma outra região, ou dimensão, no qual os registros akáshicos se manifestam de uma maneira mais esplêndida. O mundo causal ou sexta dimensão da natureza. O mais interessante é que nesta região, quando a pessoa quer estudar alguma coisa, ela se torna aquela coisa, vive na carne o evento. Então quando se quer estudar o Cristo, a pessoa se torna ele. Se quer estudar uma vida passada, a pessoa sente e age como se estivesse novamente vivendo aquele momento. Isto ocorre devido ao grande oceano da vida, é o mundo da causa. Tudo acontece primeiro no mundo causal e logo depois vem cristalizando pela quinta até atingir a terceira dimensão. É por isso que muitas vezes sonhamos com eventos do futuro, e logo após alguns dias aquilo que sonhamos acontece. Sonhar com o futuro é perceber a cristalização dos eventos oriundo do mundo causal na quinta dimensão, o mundo dos sonhos. Somente nossa essência pode ter acesso ao mundo causal, sexta dimensão. O ego fica na quinta, enquanto nossa semente mergulha no oceano da vida. A técnica para entrar no mundo causal é o da meditação. Através da meditação podemos entrar no nirvana e ter diretamente dos deuses nirvânicos ensinamentos valiosos que são direcionados somente para a pessoa em questão. Aos segredos revelados durante as experiências místicas jamais devem ser comentados com ninguém, nem com irmão, pai, mãe, marido, esposo, sob pena de não conseguir mais experiências, uma vez que ocorre uma quebra de confiança em que foi depositado pelos deuses santos em nós. A regra do silêncio está sempre presente na mística. Por estes tempos o nirvana encontra-se em inteira atividade, o resultado da regeneração sexual é o nirvana, uma região de felicidade absoluta, tão falada em diversas religiões com nomes diferentes. É necessário ter essência desperta para poder ali viver. Quando se conquista o nirvana, cessam a morte e o renascimento. Com a regeneração sexual, podemos escolher, já num trabalho avançado entre o nirvana, caminho espiral, e a senda do fio da navalha, caminho reto, sendo esta última um trabalho difícil onde a pessoa se diviniza e encarna o Cristo. Já no nirvana as recompensas são menores, mas o sofrimento também o é. É uma escolha que ninguém pode fazer por nós, só o Pai que está em segredo. Existe uma técnica bastante simples para se conseguir a meditação, a ação do não pensar, consistindo em acalmar a mente, concentrar no vazio e dormir. Se é necessário dormir, é necessário sono, assim como no desdobramento astral. A diferença é que aqui, a essência é liberada, sem necessidade de corpos internos. O astral, por exemplo, o processo ocorre naturalmente desde que a mente esteja totalmente quieta. Sobre a meditação se encheriam grandes volumes, imensos tratados do tipo esotérico, mas não é a teoria o que nos importa neste curso, mas sim a prática. No entanto, vale lembrar que pessoas mais simples, menos intelectuais tendem a chegar à meditação com menos esforço do que pessoas muito pensantes, pessoas preocupadas, ansiosas. A vida simples do campo ajuda em muito a meditação. O fato de não intelectualizar as práticas, simplesmente praticar, faz uma grande diferença entre o êxito e a derrota. Muitas crianças recém-nascidas conseguem a meditação sem esforço nenhum, isto porque o centro intelectual e a personalidade não estão totalmente desenvolvidos e a essência pode se manifestar com mais facilidade. Crianças que conseguem a meditação em pelo menos uma vez se tornam adultos com valores espirituais profundos, isto porque o mundo causal é o mundo da essência, lá ocorre um choque na consciência e a essência que experimentou desperta. Quando retorna para o corpo físico, ocorre então uma mudança de valores que acompanhará a pessoa para todo sempre. Infelizmente, os pais não sabem despertar estes valores em seus filhos, ao invés de irem às dimensões superiores, acabam se infiltrando em dimensões inferiores, pesadelos, resultando numa perda de tantas oportunidades quando criança. Uma boa forma de ajudar seus filhos a entrar em meditação é desde quando nascerem colocar música clássica de fundo para os mesmos dormirem, especialmente músicas de Mozart e Beethoven, grandes gênios musicais que se desenvolveram nas dimensões superiores. Tais músicas são como alimento para a essência, sons sutis foram captados e tocados em piano, violino, clarineta. O resultado será adultos mais saudáveis e inteligentes com valores anímicos que serão mais tarde utilizados pelo pai interno, para que a pessoa possa se auto-realizar a fundo. Técnica para a meditação: primeiramente, precisamos aquietar a mente, portanto devemos procurar um local aconchegante e silencioso para que possamos praticar e dormir. Para aquietar a mente, em pé, em forma de cruz, vá girando no sentido dos ponteiros do relógio, bem devagar entoando, se possível verbalmente, os seguintes mantras: Aum Tat Sat Tam Pan Paz Assim. Entoando, começando a girar com o Om, e continue com os demais mantras seguintes, sendo o último o Paz deve coincidir com o mesmo ponto de início, ou seja, fazer um círculo completo. Pare e respire profundamente, abaixe os braços, respire novamente, fique novamente em cruz e refaça o exercício por pelo menos mais duas vezes. Se sentir que sua mente ainda não se acalmou, vá repetindo até que ela se acalme. Esta prática causa sono, portanto assim que terminar de girar, sente-se numa poltrona ou deite-se e comece a se concentrar no seguinte mantra. Clique, vá adormecendo com este mantra cantando mentalmente. Quando sentir seu corpo leve, como que querendo dormir, então pare de mantralizar, fique quieto, não se mexa, sentirá então como que se dissolvendo. Continue sem se mexer, permita que tudo ocorra naturalmente. O resultado será a meditação. Devemos sempre, antes de iniciar uma prática, pedir proteção e força do Pai Íntimo para conseguir os resultados almejados. A prática exige perseverança, praticar por toda a vida para despertar. A meditação poderá fazer milagres por nossas vidas, mudá-las radicalmente, mas para isso precisa-se de paciência, tenacidade e prática. Muita prática se está espalhando por todas as partes do mundo, do planeta, o conhecimento, para ver se em tudo isso, alguém o colhe de verdade.